Olá, gente! Esse é mais um episódio do Pediatria Descomplicada para Mamães e vamos conversar hoje sobre os 10 mitos da amamentação e como não cair nessa cilada. E olha só, esse podcast, né, ficou grande e eu falei bastante sobre alguns mitos da amamentação na parte 1. Que aí eu resolvi dividir em duas partes. E hoje eu vou falar sobre mais dos cinco mitos da amamentação que eu não falei na parte 1. Então, se você não assistiu a parte 1, depois dá uma olhada aqui no podcast, porque também tá imperdível. Então, se você aí é mãe, futura mamãe, tentante, trabalha com amamentação, é da área da saúde, tá ouvindo esse podcast, traz aqui, né? Conta pra mim onde você tá ouvindo esse podcast. Tá tomando café, indo pro trabalho, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, vem comigo que eu vou te contar e acabar de uma vez por todas com esses mitos. O mito, gente, agora que eu vou falar é sobre amamentar tem que doer. Todo mundo fala assim: ah, tem que doer mesmo, porque o mamilo tem que ficar calejado, porque o peito tem que ficar calejado, e depois de que caleja, não dói mais. Então, gente, eu posso dizer para vocês que, apesar de 90% ou mais de 90% das mulheres terem dificuldades na amamentação, a amamentar não deveria doer, né? A amamentação com a pega correta, quando, né, você já corrigiu aquilo que aquela parte inicial, aqueles primeiros dias que pode haver uma dificuldade, sim, não é para ser dolorido, não é para você ficar sofrendo meses e meses ou até vir a desmamar o seu bebê por causa de dor. E o que eu digo é, apesar de ser comum, apesar da dificuldade e da dor na amamentação ser comum, não é algo que deveria acontecer. Então, já quero dizer aqui para você, se você tá com dificuldade na amamentação, você tá com uma dor insuportável, você já procurou inúmeros profissionais, ou mesmo não procurou e não sabe, a quem recorrer, eu posso te dizer, não é normal. Então, procure sim uma pessoa que seja consultora de amamentação, especialista nessa área, para que possa te ajudar a você não sofrer mais, porque muitas vezes não é só uma questão de corrigir pega e posicionamento. Às vezes, só corrigindo a pega e o posicionamento no peito, você vai sim melhorar muito a dor. Mas às vezes você precisa olhar outras coisas, como por exemplo, uma língua presa, uma disfunção oral, o jeito, né, que o bebê tá sugando, ele pode ter uma tensão na boca, né, uma tensão nos ósseo muscular, na face, ele pode ter um torcicolo congênito, gente, que pode estar afetando a amamentação. São inúmeras coisas que muitas vezes a gente não faz ideia. Então, procure um especialista para te ajudar, ok? E aqui eu já digo para vocês, tem vários vídeos na minha playlist. Se você vai na minha playlist lá do YouTube, que é o Pediatria Descomplicada com a Doutora Kelly, e você busca lá playlist, você vai encontrar vários vídeos de amamentação, que eu dou várias dicas sobre pega, posicionamento, dor na amamentação, o que fazer. Então procura lá para você não sofrer mais, tá bom? No meu blog, o blog pediatriadescomplicada.com.br, se você procurar também amamentação, você vai ver muitas dicas lá, tá bom? E se você é profissional da saúde, a gente tem o curso Breastfeeding Experts, que em breve aí deve ter a próxima turma. A gente abre algumas turmas ao longo do ano. Então, se você quer trabalhar com amamentação, quer ser uma breastfeeding expert, então eu te recomendo a seguir o meu perfil profissional, que é o @pedexpert. E lá a gente vai trazer muito conteúdo e você vai ficar ser informada de quando vai ser a próxima turma. Mas deu para entender aqui, né, gente, que amamentar não tem que doer, apesar de ser algo extremamente comum, né? E muito, muito, que acontece muito. Mas vamos para o próximo mito. O segundo mito é: tem que usar bucha para preparar os seios para amamentar, para calejar o peito. Gente, é muito engraçado, né? Eu diria que é cômico se não fosse trágico, mas tem muito profissional por aí que ainda fala que tem que usar bucha, tem que passar bucha no peito para esfregar, para o mamilo ficar resistente. Eu já ouvi de um profissional falando, né? Uma mãe que me relatou que o profissional passou isso para ela, que era para ela passar bucha no, nos mamilos e ainda limão, espremer limão. Gente, a mama daquela mulher estava toda machucada antes mesmo do bebê nascer. Então, não façam isso, por favor, gente. Não existe nenhuma recomendação do bebê, antes do bebê nascer, de fazer esse preparo nos seios. O que você precisa se preparar é com informação. Informação é a sua melhor e mais potente, eu diria, arma para você conseguir, evitar esses problemas na amamentação, ok? Então não precisa se preparar, não precisa preparar o peito para amamentar, você precisa se preparar, você precisa preparar você para amamentar com informação de qualidade, com uma boa rede de apoio e saber o que fazer quando a dificuldade vier e saber a quem recorrer também. Aliás, o própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá o direito, né? Então, hoje já pelos convênios, né? Eles já autorizam que você faça uma consulta de pré-natal com o pediatra. Então, por que não marcar uma consulta antes do bebê nascer para justamente tirar essas dúvidas aí, tá bom? Então, já caindo por terra mais um mito. O outro mito, o terceiro mito, é o bebê que toma fórmula dorme melhor ou engorda mais. Gente, isso é um mito terrível, né? Um mito que deixa as mães doidinhas, né? Porque é aquela velha desculpa, né? O bebê não tá mamando bem. Por consequência, por não mamar tão bem, não porque não tem leite, não porque ele tá tomando pouco ou de uma maneira ineficaz, né? O que pode realmente estar acontecendo, mas acaba que achando que o leite é fraco quando não é, é o leite da mãe, e por isso o bebê acorda, mas não. E aí a mãe acaba dando fórmula pro bebezinho, para a criança, porque se ele se der fórmula, vai dormir melhor. E aí o bebê acaba por desmamar, porque entra naquele ciclo vicioso da fórmula infantil, né? E aí, que é o quê? O bebê, ele mama a fórmula, aí ele vai a mãe vai produzir menos leite porque tá estimulando menos. Aí a mãe aumenta a quantidade de leite e aí a produção cai mais ainda. Então, é um ciclo que ele se autoalimenta e que pode levar fatidicamente para o desmame precoce. Então, não façam isso, tá, gente? Lembrando que a questão do bebê engordar mais, né? Não necessariamente a gente quer um bebê gordinho, né? Não esqueçam que a gente quer bebês saudáveis e não bebês gordos. E pode acontecer sim do seu bebê estar só no leite materno e ele estar realmente bem gordinho. Isso não tem problema. Ou até às vezes acima do peso. Não significa que tem algo de errado com ele, tá? Mas eu vou te dizer aqui: se o seu bebê toma a fórmula e ele tá um pouco acima do peso, e você vê que isso tá subindo muito, olhe, presta atenção, porque pode ser um quadro aí que, né, você tá dando fórmula em excesso pro seu bebê. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aliás, o leite materno, gente, ele tá diretamente relacionado com diminuição do risco de obesidade, para vocês terem uma ideia. Vou trazer um dado bem específico para vocês aqui. Mais de 1 milhão de casos de obesidade infantil, quer dizer, quase 1 milhão de casos, né? A gente tem 974.956 casos de obesidade infantil que poderia ser atribuída à não amamentação a cada ano. Isso significa que o fato do bebê não amamentar, ele aumenta o risco de obesidade infantil, ok? Então, sim, está diretamente relacionado. E a gente fala muitas vezes por conta por que que às vezes, ou por que pode acontecer do bebê que mama a fórmula acordar mais? porque existe uma diferença da digestibilidade do leite materno e da fórmula, né? O leite materno, ele é muito mais digestivo, ele deixa menos resíduo no estômago, justamente porque ele é melhor absorvido. Mas isso não significa que a fórmula é melhor, né? O fato do bebê absorver mais o leite materno e ele ser absorvido, deixando menos resíduo no estômago e muitas vezes o bebê poder mamar novamente, não é algo ruim, né? Ah, mas eu acordo mais. Mas será que o padrão do bebê acordar não seria esse? A quem a gente quer se adequar? A gente quer se adequar ao padrão ouro do bebê que mama peito exclusivo? Ou a gente quer se adequar ao bebê que toma fórmula e dorme mais horas? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lembra de adequar as expectativas, até de um episódio que eu já falei aqui anteriormente sobre sono e os cinco erros que você pode estar cometendo, tá bom? Então toma cuidado com isso, tá, gente? Existem outras formas para o bebê dormir melhor, que você não precisa dar a fórmula para ele dormir melhor, ok? E sim com medidas mesmo comportamentais, medidas de higiene que você pode fazer para melhorar o sono do seu bebê, tá? Mas vamos à próxima dica. Vamos à próxima dica. A gente está na penúltima dica. Se eu amamentar, eu não posso tomar medicação nenhuma. Né? Mentira, gente, mentira. Você pode sim. Aliás, a maioria, a grande maioria dos medicamentos, eles são compatíveis com a amamentação. Os analgésicos, antibióticos, os medicamentos usuais que as mães costumam usar, eles são sim compatíveis. Só que existe vários mitos em relação a isso, e a mãe acaba ficando com medo de tomar até um remédio para dor, muitas vezes, quando ela está com dor. Então, converse com o seu médico. Se você for fazer algum procedimento também. Ah, vou fazer uma cirurgia, vou fazer alguma coisa, vou extrair um dente. Às vezes as mães adiam tratamentos dentários por causa de amamentação e não é contraindicado. Então, primeiro, né, se informe com alguém profissional, médico, que apoie a amamentação de verdade, que vai poder te orientar de maneira correta. E segundo, também você pode pesquisar em sites. Eu vou deixar alguns sites aqui. Por exemplo, o e-lactância.org. E-lactância.org. É um site que você digita o nome do medicamento e ele vai te indicar se o medicamento ele tem risco ou é baixo risco, médio risco. Ou alto risco para amamentação. Ele dá as fontes dos artigos e também a farmacocinética e a farmacodinâmica da droga para quem é profissional da saúde. Você vai poder olhar lá e orientar melhor seus pacientes. Então, existe o manual do Ministério da Saúde, Manual de Medicamentos e Amamentação, que é extremamente acessível, ele está gratuito na internet. Se você digitar Manual de Medicamentos e Amamentação, Ministério da Saúde, vai aparecer para você até baixar. E esse site, que é o e-lactância.org, é muito útil. Você pode fazer uma consulta rápida para ver se aquele medicamento ou aquilo que você vai fazer, né, é compatível ou não com a amamentação. Ok? Então, sim, a maioria dos medicamentos são compatíveis. Quais não são, por exemplo? Algumas drogas, né, analgésicos fortes, mas, por exemplo, opioides como morfina, codeína. Estou falando aqui alguns nomes, tá? Mas é mais para vocês saberem. A maioria dos antibióticos e analgésicos é compatível, sim. E medicamentos como, por exemplo, remédios quimioterápicos, né, para tratamento de câncer, eles são contraindicados. E alguns, eu repito, alguns antidepressivos, eles podem ser incompatíveis, mas sempre vai. Aí o seu médico sempre deve optar por um que seja compatível, tá? Então, não existe desculpas, na verdade. É lógico que vai ter situações graves, por exemplo, a mãe vai fazer quimioterapia, ela vai tirar um câncer. Essas situações são muito graves e a mãe né? Não vai conseguir amamentar muitas vezes por essas situações, mas a grande maioria das situações que muitas vezes as pessoas passam são situações que ela poderia continuar amamentando e ela não sabia, tá? Então, se você, por acaso, esse podcast te ajudou, depois me marca lá nas redes sociais, que é o arroba Pediatria Descomplicada no Instagram e Pediatria Descomplicada com Doutora Kelly no YouTube e pediatriadescomplicada.com.br no blog. Mas me marca lá no Instagram se você também isso te ajudou de alguma forma. E por fim, a última dica, né? O último mito, na verdade, é se eu amamentar, eu não posso fazer nenhum exercício. Então a gente acha que não pode fazer nada porque tá amamentando. Gente, isso é mentira, né? Você pode e deve sim se exercitar, porque isso libera serotonina, hormônios, né, do prazer, e aí você vai conseguir até ter mais leite, até conseguir ter mais ânimo e disposição para o seu dia a dia. Então, sim, você pode amamentar, e isso é muito importante, porque a autoestima da mulher, muitas vezes, você estando bem, né, passando aqueles primeiros dias aí que você tem que ficar mais de repouso, volte a fazer esses exercícios, que vai ser muito bom para você e para o seu bebezinho. Tá bom? Gente, tem mais algum mito? Eu brinco, né? Se tiver mais algum mito que vocês lembrarem, me manda lá no arroba Pediatria Descomplicada que eu vou responder para vocês. Mas os que eu listei são aqui, tem muitos, né? Mais, e se a gente pudesse, a gente passaria aí o dia inteiro falando sobre esses mitos e como alguma tia vizinha falou alguma abobrinha, alguma coisa nada a ver para você em relação à amamentação, não é mesmo? Mas espero que tudo isso tenha esclarecido mais sobre a amamentação para vocês. Lembre de ver o episódio 1, que eu falo de outros 5 mitos na amamentação e como você pode não cair nessa cilada, tá bom? Então não se esqueça de mandar e compartilhar para alguém que tá grávida, já com o bebezinho no colo ou que precisa de informações aí de qualidade sobre a amamentação, tá bom? Não se esqueçam de me marcar no, nos episódios, se vocês assistirem, e me seguir lá nas redes sociais, arroba Pediatria Descomplicada, Pediatria Descomplicada com Doutora Kelly no YouTube e o blog pediatriadescomplicada.com.br. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo!